Nós recebemos aqui no Chamada Geral o presidente do Grupo Fontanella, senhor Valdir Fontanella. Bom dia, seu Valdir, e é um prazer recebê-lo aqui no Chamada Geral.
Bom dia, Aline. Bom dia, seu Ari Girardi. Bom dia, seu Antônio da Luz, a nossa secretária. Enfim, as pessoas que acompanham aqui esse programa que tem uma audiência bastante elevada, que é o Chamada Geral. Apresentada por esse trio parada dura, né, agora que temos aqui, né, três pessoas com a condição de fazer a notícia do jeito que ela é, né, levar aos nossos ouvintes aquilo que realmente ele precisa ouvir.
Que bom, muito obrigada. Bom, seu Valdir, falando de Grupo Fontanella e de negócios, na semana passada aconteceu uma movimentação muito grande a nível, inclusive, internacional em São Paulo. Foi a Expo Revestir 2016, onde todos os sites noticiaram que terminou com saldo positivo para o Sul. Foi a melhor edição de toda a história da Expo Revestir. Inclusive, muitas empresas fortalecendo a nível internacional os negócios. Para a Fontanella, para o Grupo Fontanella, que esteve presente na Expo Revestir, aconteceu a mesma coisa?
Foi uma feira um pouco diferente, uma feira mais voltada ao mercado internacional. Apesar que o mercado nacional está com um pouco em crise, principalmente o setor cerâmico, né, onde as pessoas, em função do metal mecânico, que está uma crise muito forte, e onde o setor que mais demitiu, estão preocupados também para que possa perder seu emprego. Consequentemente, você deixa de comprar, você acaba guardando seu dinheiro, porque numa eventual demissão você tem com que se virar durante alguns meses. E a construção civil está passando por essa crise, até em função disso, que a reforma da casa fica para amanhã, o lançamento do edifício fica para amanhã, e assim o nosso setor está com um pouco de dificuldade. Mas nós vimos nessa feira que os nossos vizinhos, principalmente os países do Mercosul, o que eu vi muito lá foi Paraguai e Argentina, são os dois países que eu vi mais compradores nesta feira, principalmente o argentino, porque o argentino era um pouco retalhada a importação da Argentina. A importação tinha que ser pelo mesmo peso, a mesma medida. O que é isso? Todo dólar que entrava tinha que sair um dólar. Então era muito, a economia um pouco mais difícil. Os impostos eram muito altos. O que as pessoas que lá estavam nos relatavam? De que esse governo baixou a taxa dos impostos, uma redução drasticamente, e ele teve a condição de receber mais impostos do que o governo anterior estava recebendo. E ele não tirou essa igualdade de medidas para importação e exportação. Consequentemente, o povo veio buscar, porque o Brasil ainda é o maior da América do Sul, é o maior, o país que mais produz novidades para todo o segmento da sociedade da América do Sul. Então, nós temos muito a oferecer para os nossos países vizinhos, principalmente cerâmica. Cerâmica, nós temos uma inovação muito forte. Quadro, uma pedra de piso por 1,5 metros por 1,5 metro. Isso aí o Brasil é pioneiro desse tipo. E as pessoas lá de fora também se encantam com isso. A aparência do piso brasileiro parece ser granito, mas não é granito. Então é assim, muito sofisticado. É isso que nós vimos na feira, é isso que nós acompanhamos nos dias que lá estivemos.
Bom, como é que é transportar um material dessa natureza? 1,5 metros por 1,5 metro. Certamente é um baita embelezamento na obra, mas para deslocar esse material.
Não, sem considerar que ele tem 3 milímetros de grossura, senhor. Sem considerar isso. Mas assim, ó, Isso vai acomodado num estrado especial para ele, né? Vai duas ou três peças num estrado só. Só que é peça de R$ 1.200, R$ 1.300 o metro quadrado, R$ 1.500 o metro quadrado. Então, ele acomoda, ele agrega valores para uma embalagem muito sofisticada. Só que um caminhão cheio desse produto vai levar 12, 13 mil quilos em função da... Em função da acomodação, da embalagem, tem que ser um pouco muito especial. Mas ela nos traz avaria, ela nos traz muito problema em função disso. Agora, o que mais o povo solicitou é o transporte internacional, Argentina e Paraguai. Que poucas empresas estão habilitadas em função que ia um caminhão para a Argentina, ficava lá até 15 dias, porque não poderia sair com menos dinheiro do que entrou. É, a Lina até tem esse conhecimento um pouco maior, que viveu lá por algum tempo. Então, quer dizer, e um caminhão com uma mercadoria que custava R$ 1 milhão, por exemplo, teria que voltar com uma mercadoria que custava R$ 1 milhão. 990 mil não saiu o caminhão de lá. Então, as transportadoras não queriam mais ir para lá. Por quê? Você sabe que o produto não é fácil. Às vezes você chega lá, não tem nenhum produto que venha para o Brasil. E aí você tem que ficar lá, e uma fila de caminhão de 100, 200 caminhões, e aí? Você ficava, e a prestação chega no fim do mês, você tem que pagar. Então ficava praticamente o mês todo parado. Então as empresas deixaram de fazer esse transporte. E é isso que está acontecendo, é isso que aconteceu aí.
Bom, vocês mudaram, né? A empresa Fontanella teve uma inovação no setor transporte, que foi entrar no ramo de grãos. Como é que foi essa experiência?
Não, senhor, o ramo de grãos a gente vem atuando já há bastante tempo, só que agora a gente foi mais com uma ênfase mais forte. Por quê? Nós temos que buscar alternativa, porque o setor cerâmico está passando por uma crise. Nós temos que buscar alternativa, porque o nosso faturamento não pode cair. Nós entendemos de que nós temos um custo fixo, que esse não pode ser alterado. E eu não quero nunca demitir pessoas, eu sim quero contratar, eu tenho que fazer com que a minha empresa cresça e tenho que buscar alternativa. E essa foi uma alternativa para que nós possamos incrementar o nosso faturamento sem prejudicar aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente agregou mais alguma coisa. E tem dado certo, né? Nós temos adquirimos uma área aqui no Capivari de Baixo, que estava aí há 2 ou 3 anos desde da saída da Liberato lá parada, e deu certo que nós implantamos esse sistema, esse interposto, ficou lá um interposto de grãos que ela vem do Mato Grosso, do Goiás, do Paraná, e quando o navio atraca, ela vai ser transferida para o navio. Então, é uma alternativa que a gente achou e que está dando certo.
Como é que está hoje a desenvoltura do porto de Imbituba para carga e descarga, já que houve uma remodelação em algumas partes?
O porto de Imbituba, ele passou a ser exportador. É um dos portos, de todos os portos, de custo menor. Só que a infraestrutura ao lado dele ainda não é legal. Ainda não tem, os galpões não tem muito galpão. A estrutura física, ela é muito ainda arcaica ainda, porque essa com a taxação de Santos, de Paranaguá, e o calado aqui é bom, de Imbituba, eles fugiram para importar por aqui, ou exportar por aqui. Então, o que está acontecendo? Os galpões, como os grãos, por exemplo, tem um galpão lá que acomoda 20 mil metros cúbicos, mas é pouco. Um navio, você sabe que é enorme, então você tem que. Eles querem embarcar 2 ou 3 navios por mês, e para isso tem que vir um estoque muito forte de materiais para que possa. 2 dias tem que carregar o navio. E aí tem que ter produto.
Realmente é uma coisa rápida, né?
É muito rápido.
Ô Valdir, nessa questão do interposto para grãos que você abriu em Capivari de Baixo, como é que você vê esse projeto? É um projeto para longo prazo? Um projeto duradouro? Ou é só porque agora tem essa crise dos grãos aqui em Santa Catarina?
Não, tudo que a gente se meteu até hoje foi duradouro, né? Espero que isso também seja. Mas tudo que é voltado à exportação não depende muito de você, depende sim do sistema que você que
do
administra.
Do mercado, né?
Do mercado. Hoje está muito bom, exportar está muito bom. Dólar alto, procura alta, os países europeus não tiveram uma boa safra. Isso é muito importante para o Brasil. Mas acredito que esse ano de 2016 não vai existir problema. 2017 nós vamos ver como é que fica a safra lá fora, como fica a safra aqui. Mas é uma atividade que não vai cair a mais a zero, Antônio. Ele deve ter, suas ondulações, o seu perfil de subida e descida, mas que eu acho que ela não vai se eliminar. Ela vai continuar durante um período aí, não sei, muito grande, porque a tendência dos grandes portos é aumentar as taxas de embarque e desembarque. A tendência dos portos pequenos é ter uma despesa menor, até porque a despesa fixa deles, as despesas fixas são menores. Consequentemente, eles estão dando oportunidade para nós aqui do Sul. Eu acho que é muito bom isso aí.
Este é um mercado em expansão também, né?
Exatamente. Mas, expansão para nós aqui, porque o mercado, a exportação de grãos, ela acontecia. Só acontecia Paranaguá, que ainda acontece, acontece em Santos. Só que a safra esse ano é muito forte. Nossa safra é muito forte. A nossa safrinha, a senhora, do milho, ela é quase maior do que a safra. Né? Então, nós temos uma condição muito boa de ter uma safra muito forte esse ano. E espero que o ano que vem, ou esse ano, se o pessoal de Brasília se acharem, entrarem no entendimento de que o país tem que ter o seu lugar, em primeiro lugar seu país e não as pessoas que governam ele, consequentemente nosso país tem tudo para crescer novamente e fazer com que as pessoas aqui vivam bem, mas isso depende dos nossos governantes. Os governantes é que determina a posição onde os brasileiros ocupam. Por quê? Se eles traçam mal o governo, como o argentino estava fazendo um governo meio drástico, o povo estava infeliz. E aqui, essa infelicidade passou para o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje está inseguro em função dos nossos governantes.
Uhum. A questão de política econômica de países do Mercosul influencia um no outro, né? Agora, Valdir, voltando à questão da Expo Revestir, foi tão sucesso que houve recorde público de estrangeiros e também a questão da visitação por mais de 63 mil profissionais. Nunca tantos profissionais visitaram a Expo Revestir na sua 14ª edição deste ano. E já está lançada para o ano que vem a 15ª edição, que já tem data, de 7 a 10 de março. Fontanella vem há alguns anos já participando da Expo Revestir. Já estão se preparando, se programando para a edição do ano que vem?
Eu acho que no encerramento deste ano a gente já deixou traçado algumas linhas para o ano que vem. Né? O que a gente entendeu que era importante que a gente não fez esse ano para que o ano que vem a gente possa fazer. É o que a gente fez o ano passado e que fez os anos anteriores. Este ano a gente trouxe 18 gerentes de filiais estão envolvidos diretamente na cerâmica. A gente não trouxe o pessoal que é envolvido no grão, porque não tinha necessidade, não tinha outro segmento. Mas esses 16 gerentes que compõem a nossa equipe, que mexe com cerâmica, estavam todos, fizemos uma convenção, onde passamos quase o dia todo nessa convenção, onde nós tivemos a condição de nos conhecermos um pouco mais, né? Até porque eu conheço todos eles, porque eu vivi a vida deles. Mas tem pessoas com 14, com 13, com 12 anos de trabalho, né? E tem o mais novo, o meu gerente lá, que é de Maceió, que tem só 8 meses. Mas ele já trabalhava com a gente em outra filial, e a gente promoveu ele para gerente, está se dando muito bem, numa região de Alagoas, Antônio da Luz, que eu nunca estou vivendo a situação do Estado. Eu nunca vi uma desorganização no Estado tanto quanto Alagoas. É voltado para o turismo, é só turismo. Agora, o trabalho é complicado lá. Não tem nada que chegue lá. Porto Belo instalou uma indústria lá, a cimenteira fechando, um incentivo do governo. O governo está buscando indústria em outros estados, como veio aqui na Small Glass, como esteve numa cerâmica lá em, na Atlas, lá de São Paulo, até inclusive o diretor da Atlas me mostrou até o cartão do governador, que é o governador, é o Renanzinho, que é filho do Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, mas que lá nada tem, cara, lá não tem nada, a gente está fazendo um galpão lá, uma dificuldade, às vezes tem que trazer as coisas de Recife, porque ali não tem nada. Mas é um estado, assim, que não tem nada. Por que não tem nada? Ele é na mão de 8 ou 9 famílias, Calheiros, Melo, Colo de Melo e assim por diante. São algumas famílias, alguns donos de antigos engenhos.
É um estado que tem dono.
As terras, de todas as terras do estado, pertencem a essas famílias.
Né? E é complicado. Então,
é bastante difícil a gente dizer isso, mas o coronelismo ainda lá ainda existe, cara. E é isso que nós vimos a diferença desse estado.
Vocês implantaram, aliás, estavam se preparando para implantar aquele projeto Rio Grande do Norte, onde o senhor recebeu aqui aquela comitiva, prefeito, deputados do Rio Grande do Norte, que vieram lhe trazer aí a documentação, inclusive a escritura, né, da área que foi concedida pelo prefeito daquela cidade. Aquele empreendimento já começa a caminhar?
Então, eles trouxeram a lei que autorizava a gente fazer a escritura. E essa escritura está tramitando. Ao lado disso está tramitando as licenças ambientais, que tem que ter as licenças ambientais para fazer a terraplanagem, para nós fazermos a nossa instalação. Paralelo a isso, a Cerâmica Elizabeth, nós devemos começar a levar uns produtos que são fabricados aqui em Siderópolis e em Estação Cocal. Da cerâmica de lá, são 59 carretas de produtos que vai para a fornalha do empreendimento da Elizabeth. E nós estamos até preocupados, como é muito moroso, principalmente no Nordeste, né? Essa documentação, talvez que a Elizabeth já está funcionando e a gente não está com o galpão pronto em função dessa documentação que não está pronta. Eu não vou construir mais onde não tem a documentação, porque eu já me incomodei muito. Né? Já me incomodei demais e não quero mais isso. Então eu disse, não, vamos montar uma cabaninha lá e vamos trabalhar em cima dessa cabaninha. Mas a obra está atrasada já, na nossa concepção, em função das licenças ambientais que ainda não estão saindo. Porque se no sul é lento, Antônio,
no lá Nordeste, muito mais ainda.
Lá, até porque lá tem o jegue, né? O jegue anda bem mais lento do que o nosso cavalo aqui. Então...
São parentes da tartaruga.
Ô, Valdir, mas com a fontanela lá, quem sabe consiga empreender um novo ritmo, né? Eles verem que não é por aí, né? Tem que ser a coisa mais acelerada, né?
Quando a gente chega lá, eles já chegaram os agoniados aqui do sul. Ele já trata a gente assim, vai no cartório, vai nisso. Não, meu filho, mas tem que aguardar. Não, mas vamos aguardar quanto, rapaz?
É fácil, então, eles têm uma outra sistemática.
Só que o nível de estresse deles é bem menor também, né?
Não sei se vocês estão certos ou se estão errados, mas a gente chega lá, já chegou os agoniados do sul aqui. Mas é o mundo que nós vivemos. O sulista, ele tem por si esse dom de ser rápido. E nós não podemos também ficar diferente, porque senão nós ficamos para trás. É como diz, passa-se o trator por cima da gente, só fica o cadáver. Então nós estamos buscando essas alternativas.
Ô, Valdir, aproveitar a ocasião que você mencionou a palavra trator. Trator está relacionado à mecânica, né? A Fontanella levou a oficina de Lauro Biller para Criciúma por uma questão de logística, uma necessidade da empresa, porque como estava, não tinha mais como tocar, né? Questão das proibições dos bitrens pelo DEINFRA nas nossas rodovias. E como é que está esse empreendimento lá? Como é que está o projeto da oficina lá em Criciúma, na quarta linha?
Então, a gente levou a oficina para lá em um momento não muito, muito, muito certo, porque não estávamos a estrutura toda pronta. Mas como nós tínhamos um prazo até final do ano e nós queríamos cumprir esse prazo, até porque quando a gente faz um acordo, a gente tem que cumprir esse acordo. Eu tenho essa eu fui educado dessa forma, de que os acordos têm que ser cumpridos. Não adianta botar no papel se você não cumpre. Eu acho que aquilo que você fala é o que vale. É isso que é muito importante. E nós tínhamos prometido para as autoridades de que até o final do ano a gente ia para Criciúma, ia fazendo que esses caminhões não transitavam mais nas rodovias. E como a gente se preocupou muito que Natal e final do ano o excesso de automóveis aqui na nossa rodovia, em função do povo da Serra, em função de outro povo veraneio, vinha então no dia 23 de dezembro, ou 22 de dezembro, a gente levou a estrutura da gente para Criciúma. Foi um alívio para a rodovia, sem menor dúvida, a gente conversa com as pessoas, diz, puta, eu tinha que vir atrás de um caminhão teu, porque eu não podia passar o caminhão, porque não tinha condição de passar. É. Então, o caminhão também não tem uma velocidade muito forte como um automóvel. Até pelo tamanho dele, não pode correr do jeito que o automóvel corre, porque senão ele vai para a grota. Então, tivemos a satisfação da gente foi vencida pela determinação que o Estado tem. Mas para a gente mesmo foi muito complicado, por quê? Nós temos que sair daqui 5:30 da manhã ou 6 horas e irmos para lá. Eu estou indo todos os dias para Criciúma. Enquanto que eu, em vez de eu ir na oficina visitar, ver como é que estava o serviço, eu andava 1 quilômetro, agora eu tenho que andar 60 quilômetros. É. Também para a gente ficou mais difícil. Mas como que você vai resolver uma situação se você não pode trazer para perto? E eu sou uma pessoa que não gosto, não quero sair daqui, até porque eu nasci aqui, adquiri alguma coisinha aqui, quero permanecer aqui. Então, ficou duro para a gente, ficou duro. Nosso mecânico, a gente conseguiu um ônibus de uma estrutura legal para que eles fossem, eles não estão reclamando. A única coisa que eu reclamo é que tem mais tempo na estrada. Aí a gente foi para São Paulo agora, aí conversando com as pessoas, tu mora? Eu moro pertinho. Ah, 1h10, 1h15 eu chego em casa, ou eu chego no serviço, eu moro pertinho. Então, mas em São Paulo, ou em qualquer outra metrópole, 1 hora de viagem você anda como daqui em Orleans, um pouquinho mais. Por quê? O trânsito é infernal. Aí eu estava colocando, se assim, tem uma ponte lá para nós entrar, um acesso à rodovia, e quando vem 3 carros, a gente já reclama, cara. Aqui você fica aqui 10, 15, 20 minutos parado para que o trânsito comece a fluir. Então, é um diferencial muito forte. A gente não tem educação para aquele trânsito doido lá. A gente não serve para isso. Mas, tirando isso, Antônio, tirando essa dificuldade, agora para o nosso motorista e os nossos caminhões, ficou muito bom, a condição de fazer manutenção também ficou maior, porque o caminhão de Criciúma, Lauro Miller e Criciúma, ele leva praticamente 2 horas e meia para vir e 2 horas e meia para ir. É meio-dia, mais de meio-dia. E esse tempo, o motorista tem uma condição melhor de ficar com a sua família antes de viajar. Então, isso, para o ser humano, o nosso colaborador, o nosso motorista, facilitou bastante também em função disso.
E questão de economia também ajudou também, né, Valdir, a questão, porque tinha que ficar locomovendo esses caminhões aí, gastando combustível na estrada, pneu, mecânica.
A gente estava gastando 20 mil litros de óleo por mês só nesse traslado de caminhão de lá para cá, daqui para lá. 20 mil litros de óleo, diz.
Isso para a gente, para o nosso ouvinte entender, em questão financeira, reais.
60 mil reais por mês.
Mas é muito dinheiro.
É um bom investimento.
É bom falar nisso, mas é uma cifra. É porque o óleo diesel é muito caro. Ah, 20 mil litros não é muito o diesel. Mas valeu o dinheiro a 3 reais o litro. Então já transformou-se o 3,10, eu acho que é o S10. Então, vira muito caro. E 60 mil reais é uma fortuna, cara.
Investimentos que deixam de ser feitos na empresa.
Dois automóveis zero por mês, só para a gente ter uma noção. Dois veículos populares por mês. Então é difícil. Esse dinheiro pode ser investido em benfeitoria, em lazer para o nosso colaborador. Enfim, porque era um dinheiro que não estava se aproveitando. Então acho que favoreceu muito isso e tivemos essa determinação do Estado, que no fim favoreceu economicamente a empresa.
Bom, Valdir, vamos falando bastante de trabalho, vamos falar de política um pouco também, né? Já que estamos aí num ano político, estamos dentro da janela aí que a lei eleitoral possibilitou aí para que aqueles políticos queiram trocar de partido. Mas aqui a nossa realidade é a eleição municipal. O senhor é presidente de um dos maiores partidos aqui de Lauro Miller, que é o PP. E os preparativos aí começam a caminhar com relação às eleições. Como é que o PP está encarando esse momento?
Sim, senhor, a gente tem trabalhado bastante sobre isso. Nós entendemos de que a política, no entendimento do PP, a política é uma arte de fazer o bem para as pessoas, né? Você consegue fazer o bem através da política, quando você é um gestor que pensa dessa forma. Entendemos de que o nosso partido, nós vem nos reunindo há bastante tempo, já temos alguns pré-candidatos a vereadores, algumas pessoas, diferente dos outros anos, senhor, que nós tínhamos que buscar as pessoas, implorar com que elas fossem candidatas. Hoje nós temos a felicidade de termos pessoas que já estão trabalhando seu nome para ser candidato a vereador. Então, houve uma diferença muito forte no PP. O Antônio da Luz acompanha todos os partidos, sabe? O senhor acompanha todos os partidos, sabe? A dona Aline, eu não entendo muito se ela está no meio político, porque a gente conhece há pouco tempo, né?
Ela quer ser candidata? Como é que não está?
Seu Ari, o Antônio, a gente conhece bastante tempo nesse meio, né? Então ele sabe como funciona isso. Mas o nosso partido está organizado, determinado, esperando chegar mais perto do pleito para que direção a gente vai tomar ou que direção a gente vai seguir. Até o momento não temos nenhuma conversação a portas fechadas com ninguém, porque o nosso objetivo não é esse. O nosso partido é um partido de portas abertas para quem quer se inscrever nele, quem quer participar dele e quem quer participar das conversas também. Nós não fizemos negociata, nós não fizemos negociação a portas fechadas, porque o nosso pensamento não é esse. Nós temos que ter um partido voltado para a nossa sociedade. Nossa sociedade é que está precisando de um partido organizado e determinado para que possa fazer com que as obras, com que tudo aconteça nesse município. Nosso município é um município de pessoas trabalhadeiras, pessoas idôneas, e nós temos que fazer uma administração. O nosso partido pensa em fazer uma administração para aquelas pessoas menos favorecidas por a sorte, aquelas pessoas mais carentes, que elas são pessoas como nós, que têm também o direito de viver um dia melhor do que o outro. Isso que nós buscamos. Uma administração, nosso partido pensa, nas reuniões que a gente tem feito, em buscar algo mais para essas pessoas. Eu acho que quando a gente consegue esse objetivo, eu acho que o ser humano fica muito... Fico muito satisfeito, eu acho que o ser humano sente muito quando você consegue auxiliar alguém. E pelo meio político, você consegue auxiliar alguém sem prejudicar a si próprio. Acho que isso aí é muito importante. Mas a questão de gestão é fazer o bem sem a sua promoção, sem dizer que eu fiz, mas fazer com que aquela família possa ter um dia melhor. Porque nós vivemos aqui, eu conheço muitas famílias, em situação muito difícil. Questão de saúde, porque quando a gente tem um problema de doença em casa, a família não fica muito bem, porque ela não produz muito, porque ela tem que cuidar disso, cuidar daquilo. Então, essa família tem que ser amparada pelo sistema, essa família tem que ter uma atenção especial. É isso que nós pensamos.
Bom, o senhor falou em nominata de vereadores, majoritária. Como é que está essa questão de nomes para majoritária?
Eu acho que ainda não é um momento muito correto de nós abrirmos essa questão, mas o PP tem intenção de como ao longo dos anos não tem participado mais da administração do nosso município, o PP tem a intenção de ser o cabeça de chapa. Isso não quer dizer que vai ser, isso aí tem a intenção de ser, né? Depende da sociedade, Lauro Milense. Eu acho que nós temos que fazer aquilo que a sociedade quer, aquilo que o povo quer, aquilo que o povo almeja, aquilo que o povo precisa. Isso que nós temos que ouvir. Não temos que ser porque nós queremos ser. Nós temos que ser porque o povo quer. E só assim você consegue fazer uma gestão exemplar, até pode-se dizer assim.
Valdir, questão de nomes dentro do PP, não há de se negar que o seu nome é um dos favoritos do partido para o pleito que se avizinha. E eu já lhe perguntei em outras ocasiões sobre este desejo de ser prefeito de Lauro Miller. Você mantém este mesmo pensamento ainda, de deixar o seu nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito da cidade?
Eu acho que todo cidadão lauromilense não pode se curvar a qualquer cargo, né? Nós temos que analisar, temos que ver aquilo que eu falei. O povo tem que querer. Se as pessoas de bem do nosso município, as pessoas que são as cabeças pensantes do nosso município quiserem, nós temos que também estudar, nós temos que avaliar e ver se nós temos a condição de fazer um bom trabalho na administração e tocar o barco para frente. Eu acho que nós não podemos correr. Eu acho que o cidadão, qualquer cidadão brasileiro, ele tem que fazer aquilo que é melhor para si, para a sua terra, para a sua gente. Eu acho que ele tem que fazer isso. É uma questão, como eu já disse, as pessoas de uma comunidade têm que querer, porque só assim elas vão ajudar a fazer aquilo que é necessário fazer para o município. Porque nós entendemos, Antônio, que tudo que nós fizermos hoje é como escrever numa página. Amanhã nós não podemos mais mudar o que escrevemos hoje. Isso, tudo que nós fizermos de bom ou de ruim, está escrito, não tem mais como mudar. O povo brasileiro, o povo, consequentemente, o nosso povo de Lauro Miller, não vive mais por ilusão ou por como uma criança dá uma balinha e ele fica satisfeito ou esquece do passado. Não é mais assim. Essa cultura do nosso povo, aquelas pessoas fanáticas, aquelas pessoas que tinham, podia ser muito partidárias, está se extinguindo. Hoje nós temos pessoas que cursaram no mínimo o segundo grau, que têm uma condição de pensar diferente daquelas pessoas. Até porque hoje nós vimos no país qualquer um candidato A ou B ou C sem um partido muito significativo e ganha as eleições. Então acho que nós pensamos, o povo está pensando em alguém que possa resolver a situação de uma comunidade, de uma terra ou de um município, de uma comunidade.
Bom, Valdir, o caldeirão político ele começa a ferver mesmo lá para mês de julho, quando começam a se preparar as convenções dos partidos que vão definir os nomes dos candidatos prefeito, vice e vereadores. Mas neste intervalo até lá, acontecem as conversas, né? Acontecem os namoros entre partidos para as composições, para as alianças. E agora, né? A gente sabe que os partidos estão aí conversando para tentar alianças e fortalecer, né, o seu candidato a majoritário, seu candidato a prefeito. E nessas conversas já saiu, né, nos bastidores da política, e até alguns veículos de comunicação da região já divulgaram que o seu partido, o PP, está negociando com o partido do atual prefeito, inclusive que vocês desembarcaram do governo do PSD. Eu gostaria de saber de você, como presidente do PP, o que é que tem de verdade nesta informação que foi lançada aqui na cidade?
Isso aí é se nós entendemos de que o nosso partido chegou a um determinado momento, não teve mais uma condição de estar junto, eu acho que se não teve mais condições, estava no governo junto. Abriu mão, né? O PP é o responsável pela eleição do atual prefeito. Isso aí é um fato que é certo. Em um determinado momento, não houve mais entendimento, jamais o nosso partido pode sentar na mesa de negociação com esse partido. Essa direção que aí está não tem mais a mínima condição. Isso aí, eu sou presidente do meu partido e as reuniões que a gente tem feito, a gente tem seguido essa direção. Se nós desembarcamos porque não tínhamos condições de estarmos juntos, que nós não concordávamos com o governo que aí estava, com as ações que o governo estava praticando. Então, nós não temos a condição de estarmos juntos num governo que não faz obras, um governo que não faz, não diz o que veio fazer. Isso é a interpretação do PP. Não é do Valdir Fontanella, é do PP que entende dessa forma. Se o PP entende dessa forma, como é que nós vamos estarmos juntos? Não sei quem é que fez essa colocação, que aqui eu não estava, e não sei nem quem fez, mas foi um infeliz da colocação, né? Não sei quem foi, mas foi infeliz a colocação, porque eu sou presidente, a executiva fez reunião, os filiados do nosso partido, como eu falei no início, nosso partido não é um partido de reunião de porta fechada. Nosso partido é uma reunião, faz reunião onde todas as pessoas têm a participação e todos dão as suas opiniões e nós acatamos. Então não temos por que esconder. E quando você começa a fazer a porta fechada, você está escondendo alguma coisa. E quando você está escondendo alguma coisa, não é bom para ninguém. Então o nosso partido não fez nenhum acordo e não vai fazer com o atual prefeito. Por quê? Nós já desembarcamos dele e não retornamos de jeito nenhum.
Muito bem, Valdir, a gente quer agradecer aqui então a sua presença nesta manhã aqui, junto chamada geral, mais uma vez, e vamos deixando aí espaço aí, tenha passado despercebido qualquer outra situação, fique à vontade mais uma vez, obrigado pela presença.
Obrigado, senhoria, obrigado, Antônio, obrigado, dona Aline, e obrigado aos nossos ouvintes, né, que tiveram aqui alguns minutos, nós pudemos esclarecer alguns fatos, como esse político, né, que estavam aí um pouco, as pessoas estavam muito preocupadas, eu acho que é isso que nós devemos fazer, esclarecer, e nada mais certo do que um programa de vocês que tem uma audiência fabulosa aqui na nossa região. Um abraço e até uma outra oportunidade.
Nós é que agradecemos mais uma vez ao empresário Valdir Fontanella, presente aqui no Chamada Geral nesta manhã.